Saudações, camaradas. Estamos aqui mais uma vez com o Entre Linhas, o videocast da Ruptura Editorial em parceria com o canal Farol Brasil. Então já convido você para curtir, para compartilhar, deixar o seu like, deixar o seu comentário. E hoje eu tenho aqui uma convidada excepcional, que era uma pessoa que já há muito tempo queria trazer para conversar com a gente, que é a Luana. Boa tarde, Luana, tudo bem?
Boa tarde, companheira. Boa tarde, todo mundo do Ruptura Podcast. Obrigada pelo convite. Tô feliz da gente poder ter um tempinho para poder ter uma conversa. É sempre bom conversar com gente que tem compromisso assim com a luta de classe, gente que tem compromisso com a luta do povo trabalhador. Para mim é um alívio na minha rotina, assim, eu agradeço, na verdade.
Ai, obrigada, eu que fico feliz.
Imagina, imagina.
Gente, para quem não conhece, tem que conhecer. Então, a Luana Alves é vereadora, psicóloga do SUS, educadora popular, feminista, negra e LGBT.
Sim.
E foi reeleita em 2024 com 83.262 votos. É isso, né?
Exato.
Mais de 80 mil votos.
Mais de
Pronto,
80
já
mil
resolve.
votos.
E foi a primeira mulher negra a se reeleger na história da Câmara Municipal e também foi responsável pela primeira cassação de um vereador na cidade pelo crime de racismo.
Exatamente. Sim.
Ou seja, que currículo, né, mulher?
Sim, tô obrigada pela apresentação. Assim, a gente vai relembrando coisas. Isso foram muitas conquistas também conquistadas coletivamente, é importante frisar, assim.
Né? A gente
Sim.
sempre tem que lembrar disso, né? Que
Sim.
um revolucionário não caminha sozinho, né? Tem
Nunca.
sempre muitos camaradas ali dando suporte, segurando nossa mão, ajudando a gente em várias coisas. Aqui mesmo, né, no podcast, vocês não estão vendo, mas tem uma equipe aqui maravilhosa que tá sempre com a gente, fazendo corre para as coisas darem certo.
Sim.
Então eu quero começar. Vamos começar do começo, antes
Bora.
de chegar aí nessa parte. Do sucesso, das suas conquistas e da sua luta. Quero conhecer mais um pouco de você, de onde você veio, como que é a sua família, onde que você estudou.
Isso explica um pouco quem a gente é, né? Explica quem eu sou também. Eu tive muita sorte na minha família. Assim, eu nasci numa família de pessoas militantes. Então, a minha família, ela sempre. A família imediata, né? Meu pai, minha mãe, uma parte importante dos meus tios, são pessoas de esquerda. Então, a minha mãe, uma mulher negra, filha de um homem trabalhador, negro, que foi até a terceira série, meu avô. A minha mãe é uma pessoa que, desde nova, milita. Assim, meus pais se conheceram numa reunião do PT em Santos, nos anos 90, entendeu?
Nossa.
Então, o meu pai. Ele é um cara que. Meu pai tá com 81 agora, 82 ele fez. Um cara já muito antigo, assim. E o meu pai, ele teve uma trajetória militante também longa. Assim, hoje ele tá no PT, né? Ele nunca foi vereador, deputado. Ele sempre foi militante em alguns momentos dirigentes de alguns processos, né? Mas eu não sou daquela coisa de família de eleito, assim. Nenhum dos meus pais foi eleito para nada. Mas sempre foram militantes de partido, assim. Então, o meu pai, ele é um cara que foi pré-estruturado pela ditadura militar. Sim, ele é um dos que passou pela Fazenda São João de Parelheiros. Um dos únicos que saiu vivo de lá, né? Foi ele, mais um outro, Afonso, que depois virou deputado federal pelo Rio. Foram os dois únicos que saíram com vida do que se tem registro, né? Era um dos
Caramba.
lugares mais destacados em São Paulo do regime militar, né? E daí meu pai veio desse lugar. Ele foi do PCB, depois do PT. Minha mãe já sempre começou a militar. Minha mãe foi do PCB por um tempo. Ela me contou isso.
Ah, é?
Disciplina revolucionária. Ela demorou
Sim.
muito para me contar. Assim, porque ela foi nos anos 70, eu acho. Então, 70, talvez com menos 80. Então, foi. E a minha tia, mãe, irmã mais velha dela também. E o pai dela também. Assim,
Gente,
sim,
muitas
então.
gerações de revolucionários.
O meu avô, o pai da minha mãe, ele tem uma outra história, assim. Ele foi pro getulismo, ele chegou a. Ele teve uma ruptura difícil com o PCB na época, anos 50. Ele era um estivador de Vitória do Espírito Santo, trabalhador braçal, negro da terceira série. Mas era uma época que o PCB tinha muito militante operário, assim. Então, ele era um cara muito inteligente, assim. Que, apesar de ter tido pouca oportunidade de ensino formal. É o que minha mãe conta do meu avô, não cheguei a conhecê-lo, infelizmente, gostaria muito. Porque minha mãe conta era um cara que lia jornal todo dia, leu Olga para debater com ela, para discordar, para, enfim. E aí eu vim desse lugar de muita sorte, assim, eu acredito. Então, e eu nasci em Santos, né, onde minha mãe morou por muitas décadas, apesar de ter nascido em Vitória do Espírito Santo. E eu fui fazer psicologia na USP em 2012. assim. Eu queria estudar psicologia, eu estudei NETEC de Santos. Então, eu sou uma pessoa que estudei durante uma parte da vida escolar em escola particular com bolsa, sempre bolsista, aquela coisa de todo ano fazer a prova para conseguir mais desconto. E depois eu fui para ETEC, né? E daí eu consegui passar na USP em 2012, em psico. E daí eu fui conhecer alguns grupos, assim, partidários que eu não tinha acesso onde eu tava antes, assim. Então, é isso.
Na ETEC você já militava? Você já conhecia uma galera?
Na ETEC eu não cheguei a militar no movimento secundarista, mas eu lembro que em 2011, Santos teve um boom de protesto de rua. Olha como Santos às vezes é vanguarda. Teve um boom em protesto de rua contra o aumento da tarifa. No ano de 2011.
Antes do...
Antes. A gente foi pra rua, a gente fez reunião, tinha vários grupos organizados. E eu tava lá como parte dos secundaristas. Mas eu não era de uma organização política ainda naquele momento. Comecei a conhecer algumas naquele momento. E daí, eu conheci gente do PSTU, conheci gente, enfim, próximo do anarquismo, muita gente. E muitos petistas, né? Que é quem eu tava acostumada pela minha família. E daí, eu entrei na USP, né? E lá eu conheci algumas correntes do PSOL. E foi onde eu me organizei, assim. Então, a partir de alguns processos, né? Que envolveu luta por cotas, principalmente esse. Também a relação com cursinhos populares, que essas correntes eram próximas, que também né, aumentou a minha aproximação. Então, foi mais ou menos desse lugar, assim, que eu vim.
E aí, você entrou no PSOL em que ano?
Eu decidi me filiar em janeiro de 2014.
Assim,
a minha decisão de filiação. O TSE é diferente, tá? Porque deu rolo, a minha ficha demorou, mas eu me filiei em janeiro de 2014. Porque quando você filia, quando você toma a decisão, né?
Sim.
Foi quando eu tomei a decisão.
Mas você já militava?
Já. Eu militava, assim... Eu tinha um ritmo militante com um mês, desde 2013. Assim, que é o Movimento Esquerda Socialista. Uma das correntes internas do PSOL. Quem não conhece, gente, procure saber também de como o PSOL é composto e tal. Eu já tinha uma vida militante com o mês desde 2013, assim. Então, eu já conheci o Juntos, eu já militava, né, mais ou menos próximo, entendia o que era o mês, mas é isso, foi um debate. Eu também não entrei, eu fui, né...
A gente não entra sabendo, não, né, como funcionam as estruturas, isso é
mas
interessante
você sabe que
da
eu,
militância.
Eu militava na juventude, mas eu já entendi o que era o mês e eu demorei pra entrar no mês, assim, um pouco, né, porque eu queria entender o que era. Eu já conheci outras organizações, conheci o PSTU, por exemplo, então foi uma decisão pensada, assim, né. E daí eu tomei essa decisão em janeiro de 2014. E eu sempre conto que é uma história engraçada. Que eu fui começar a colar conjuntos por uma questão muito prática de organização em protesto, assim. Porque isso. Porque eu comecei aí nos atos de junho de 2013, porque eu também era atingida diretamente, eu era uma estudante pobre em São Paulo, entendeu? Tinha um interesse genuíno, né, pela pauta.
Sim.
E aí, eu ia com as minhas amigas da psicologia, a maioria da gente não era organizada em lugar nenhum, a gente ia e ficava lá com a galera. E aí, eu percebia que na hora da bomba, porque sempre era muita repressão naquela época, muita repressão, os organizados, eles apanhavam menos porque eles dispersavam organizadamente.
Sabia como dispersar, tinha uma tática.
Exato, tinha uma tática de dispersão. E eu já tinha uma amiga ali, no coletivo. E aí, eu já, na hora que o negócio já se formava, eu já colava junto. Eu falava, vou seguir a galera de amarelo. E aí, eu fui parando de apanhar. Porque era só você obedecer uma direção organizada, não correr, não se desesperar, olhar pro colega do lado, ficar calmo.
É uma ótima metáfora, né? Pra muita coisa.
Pra muita coisa. E aí eu não. Eu apanhava menos, assim. E aí aí é isso, né? Não é só a dispersão em conjunto. Aí tem a plenária do final do ato, uma avaliação do dia. A avaliação do dia foi essa. A gente aposta que pode acontecer tal e tal coisa depois. Como que a gente vai exportar? Como que a gente consegue fortalecer esse processo? Como que pode significar avanço da esquerda? E aí foi, aí já era. Daí nisso eu fui. Quando eu vi, eu já tava militando.
E aí, como que foi esse tempo que você ficou na universidade e esse plot twist de vereadora, de pegar essa tarefa?
Então, gente, as coisas vão acontecendo, né? Eu tava... Aí é isso. Aí, junho de 2013, aquela coisa de eu me organizar a partir dessa coisa muito prática mesmo de como fugir da repressão do Estado de forma organizada, né? E sobreviver. E daí... Eu passei a militar de forma mais organizada. Então, em 2015, eu fui conhecer a Rede Emancipa, né? Que tinha essa relação já com a corrente. Eu segui militando no Juntos e eu me envolvi na luta por cotas, principalmente. Uhum. Que naquela época era uma luta do movimento estudantil e do movimento negro. É, também externo à universidade, né? Naquela época, hoje o movimento negro, ele, graças às cotas, a gente tá mais presente na universidade. Naquela Sim. época também, mas numa posição mais precária, mais frágil, né? Uhum. É, eu acho que mesmo o movimento estudantil daquela época, mesmo os setores revolucionários, os setores comprometidos com a luta, tinham, na minha opinião, menos peso do que eles deveriam dar na luta por cotas. Uhum. Assim. É, e aí, porque era uma luta absolutamente estratégica, mas demorou para pegar. Assim, eu acho que uma parte Sim. do movimento antirracista ligado a cursinhos populares ou ligados mesmo aos setores autonomistas ou externos à universidade pressionaram mais. Assim.
Sim.
E o fato é que eu fui e comecei a militar nessa pauta, né? Eu tive no DCE já nesse período, 2015, 2016, né? E daí eu fui também parte de um grupo chamado Ocupação Preta, uhum. que era um coletivo amplo, amplíssimo, que tinha gente do DCE, pessoas contra o DCE, anarquistas, gente do CA.
Era Ocupação da Universidade, nesse sentido.
Não, era Ocupação era o nome. Era um coletivo mesmo de alunos negros da USP.
Ah, entendi.
E que era, surgiu de uma forma, não é um coletivo que se manteve, assim, uhum. era uma coisa um pouco mais conjuntural. Porque tinha a ver com a pauta específica de cotas sociais e raciais.
Uhum.
O Núcleo de Consciência Negra fortaleceu esse coletivo. Então, era sempre. Aliás, o Núcleo de Consciência Negra também teve um papel importante na minha militância, assim.
Uhum.
Porque era isso, né? Mulheres negras mais velhas, né? Que eram extremamente cuidadosas com os estudantes negros. Que uhum. conheciam as organizações e colavam. Assim, então, eu me lembro que assim Não. que eu entrei numa organização, uma dessas mulheres negras mais velhas falou, olha, muito bom que você tá numa organização, mas se você se decepcionar, se alguma coisa acontecer, você sempre vai ter um núcleo para militar. Não deixe de militar. Assim,
entendi.
Então, tinha um cuidado quase que maternal, assim, com os jovens negros que começavam uma vida de luta, né? E o núcleo teve um papel também de ajudar nesse coletivo a se organizar, a se formar. Eu acho que de uma forma muito discreta, uhum. elas ajudavam a gente a conseguir organizar as tarefas, assim. Sabe? E aí chamava Ocupação Preta, porque uma das táticas era ocupar salas de aula pela metade e tomar a aula do professor. Então, uhum. o que, que a gente fazia? A gente organizava, escolhia uma aula, geralmente, ou de um professor que tinha sido racista, ou de alguém que nos desse visibilidade. Por exemplo, chegou a entrar na aula do Haddad, uhum. na época que era professor do direito, para enfim, aparecer, né?
Ótimo.
É, e aí, a gente chegava uns 15 minutos antes da aula. Uhum. E aí, pra juntar 30 pretos, tinha que ter uns 10 cursos, assim. Então, na época, era isso.
Grave.
É. E aí, a gente chegava alguns minutos antes e ocupava metade das cadeiras. Silenciosamente. E aí, ficava e esperava o professor começar. E aí, era um negócio, assim. Era um furdunço, ninguém entendia nada. Tinha gente que saía correndo, tinha gente que... Professor, o que vocês querem? Não, professor, pode dar aula. O que vocês querem? E não tinha como tirar, porque a gente era aluno USP.
Uhum.
Então, o que rolou é que virava uma aula por cotas e a gente fazia o professor assinar o apoio por cotas sociais e raciais na USP. E saia de lá quando ele tinha assinado. E tinha passado abaixo assinado. E, eventualmente, a gente conseguiu.
Genial essa tática.
Foi muito bom, foi muito bom.
Muito,
mas, enfim, essa foi a luta militante que eu me envolvi ali, acho que uhum. de forma mais... firme na universidade, assim.
A USP foi a última, né, a aderir às cotas raciais.
Uma das últimas.
Foi, eu nem sei em que ano foi, mas eu lembro
2017.
Nossa senhora, foi ontem.
É, 2016 foi opcional para alguns institutos. Olha uhum. que palhaçada. É, obviamente que a maioria não escolheu, assim. A Psico escolheu, tenho muito orgulho disso. A Psico foi uma das que...
Escolheu.
Sim. Não, a Psico em 2013 soltou uma nota a favor de cotas raciais. Foi uma primeira, assim.
Olha só.
É, e aí, 2017 foi obrigatório para todas as unidades uhum. da USP, assim. Mas demorou muito, Nossa. Atrasadíssimo, assim.
Terrível. É, e quando eu entrei, tinha pontinho no Enem por escola pública, assim. Nem,
Nada.
Nem falava muito em cota racial, assim.
Não, a USP resistiu
Começou pelas
muito.
Federais, né?
É.
As cotas.
É, a USP foi realmente uma das últimas, porque a Unesp tinha aprovado em 2016, se eu não me engano, uhum. também foi uma das últimas, 2015, 2016. A Unicamp foi um mês exatamente antes da USP. Um mês.
Eu acho que ela foi a última mesmo.
Foi
então.
a última.
Assim. Isso diz muito, né, sobre a pretensão de como pretende se gerir uma universidade elitista, né?
Exato.
Um dos cernes é justamente manter... a estrutura de quem sempre teve no poder e não abrir as portas, né?
Exatamente.
Só que aí metemos o pé na porta, não teve
metemos
jeito.
Metemos o pé na porta. E foi muita luta. Assim, foi, hoje né? eu vejo às vezes falas de pessoas da reitoria louvando cotas e tal. Não, essa gestão acho que até tem uma, mas a gestão anterior, assim...
Como se fosse uma concessão da universidade. Tipo, olha como a gente é super legal.
É, não, e que cinismo.
Foi uma briga.
Que cinismo. Lutaram até o fim contra. Assim, enfim, mas é, tamo aí.
Como nós somos diversos agora, né? Não, foda. E aí você se formou e começou a trabalhar. Então você passou num concurso do SUS, é isso?
Não, daí eu fui fazer a residência em saúde da família. É uma residência multiprofissional, em que funciona como uma pós-graduação, mas 80% do tempo é em trabalho. Então é dentro da unidade básica de saúde, atendendo, trabalhando. Tem um aspecto de pós, tem um trabalho no final, você sai com título, mas é 80% estar na rede, né?
É.
E aí eu fui, né? Me formei em 2017 e fui pra esse... E fui pra essa tarefa, né? Na vida, né? Porque que era o meu sonho, que era ser psicóloga de UBS, então... E aí eu continuei militando, mas a coisa de ser candidata a vereadora chegou bem depois, assim. Inclusive, eu demorei pra topar, porque eu me formei e eu tava militando naquela época muito próxima da negritude, né? Então, eu tava na Marcha de Mulheres Negras e também com tarefa no Emancipa. Então, meu sonho era esse. Segunda a sexta eu trabalho na UBS, de sábado eu vou pro cursinho, eu sou militante do mês. E eu estava muito bem, assim. E é isso, seria uma tarefa importante também. E daí eu fui, e aí é isso, né? Trabalhar no SUS é você ficar mais socialista todo dia, assim.
Porque é uma dose de ódio do sistema que você engole diariamente, né?
Sim. Você fica mais... Assim, quando eu acho que você entra pra ser trabalhador do SUS, já com algum tipo de formação, ou de senso mínimo de luta de classe e tal, a coisa piora quando você tá lá. Assim, piora não, melhora, né? Acirra, na verdade, sua vontade de mudar, de romper com o sistema. Porque você acaba entrando em contato e tendo que ter responsabilidade sobre as consequências mais cruéis, eu acho, assim, das opressões sobre a classe trabalhadora, sabe?
É.
Os processos traumáticos, as dores que são sistemáticas, que são intergeracionais. Processos que são duros, assim, de enfrentar. E que bom que o SUS está lá, que bom que tem psicólogo, que tem médico, tem enfermeiro. Mas, assim, é...
É estrutural.
É estrutural.
Não dá pra dar um remédio antidepressivo e...
Eu até acho que... Nem sou... Eu acho que remédio é importante, assim. Mas eu acho que, mais claro, psicoterapia também. Mas Mas o negócio é que era frustrante pra quem tava atendendo um depois do outro, entendeu? Assim, porque você via, às vezes, os mesmos processos acontecendo dentro de famílias, de bairros. E que se geravam sofrimentos muito profundos, assim... de uma forma sistemática, assim, que você sentia, era meio jogar gelo, sabe? Uma coisa de você tá...
Aquela frustração mesmo de você não conseguir chegar no ponto que o seu trabalho te... Seu trabalho permite até um ponto, dali pra frente teria que mudar o sistema.
Teria que mudar o sistema, E assim,
dá
que
um exemplo pra gente, assim, um caso
Coisas... Eu vou tentar não ser muito... específica, né? Pra não expor ninguém. Mas falando de forma geral, vou dar um exemplo. Às vezes você tava lá com uma pessoa que tinha, sei lá, um processo de ansiedade, uma coisa de algum sofrimento que se manifestava no comportamento por conta de certos traumas. E aí, beleza, né? A gente começava ali um processo, a pessoa vinha e aí tava conseguindo desenvolver ferramentas de lidar com, né, os seus próprios sofrimentos, tava começando a ter menos sintoma e aí, pá, o irmão é preso. E aí, pá, alguém perde o emprego. Assim, e é sempre isso que acontece na vida. Assim, sempre alguma coisa acontece. Sabe aquela coisa de dois raios não caem no mesmo lugar? É mentira pro povo pobre. Cai uma, duas, três, quatro, cinco vezes.
Toda vez que tá se reerguendo, melhorando a vida.
Aí é responsável por cuidar do outro que caiu. Entendeu? Então, ou alguma coisa acontece na vida. Então, isso é uma questão, né? Então, essas são problemas. Eu lembro que quando isso não era quando eu tava na residência, mas eu lembro quando eu tava na... Né, porque eu tava num projeto chamado PET Saúde, que era o Programa de Educação pelo Trabalho. Eu era bolsista do Ministério da Saúde, ganhava R$400. Mas eu adorava, porque eu era dinheiro na época, né, meu estudante. E eu ia, né, toda semana pra UBS, era lá onde a Agenda Abril na época. E eu lembro que uma das coisas que eu fazia era acompanhar a VD, Visita Domiciliar, junto com a CS. Eu ia lá, acompanhava, eu era a sombra da...
CS?
Agente Comunitária de Saúde.
Isso.
A do coletinho azul. Aquela que passa na casa das pessoas.
Pergunta
e tal.
Sobre dengue, como é que tá... Se tem alguém passando mal.
Isso, como é que tá grávida, como é que tá o idoso, como é que tá o diabético da casa,
gente,
enfim.
Estratégia de saúde da família é um negócio
Top demais.
Né?
Top demais. Incrível. Não é à toa que é inspirado em modelos socialistas, né? Sim. Então, eu acho que... Aí eu lembro que tinha essa série em específico, que toda semana ela ia renovar a receita ou levar a receita na casa de uma paciente. E é uma coisa que não precisa fazer toda semana. Então, é por isso que era estranho, entendeu? Geralmente é mensal e tal. E aí, eu entendi quando eu fui acompanhar. E aí, quando eu fui numa visita, e era uma mulher que tinha perdido filho pra violência do Estado. E a CS ia sempre fazer alguma tarefinha burocrática lá, é receita, não sei o quê, aí a guia. Mas não era.
Era pra acompanhar.
Era pra. Era escuta. Era toda semana essa CS ficava pelo menos 40 minutos na casa dessa mulher pra falar da vida. Pra falar do trauma, como é que tava essa semana, o que que tinha lembrado do filho, como que ela tava lidando. Era uma CS que não tinha formação em psicologia, mas tinha uma escuta incrível. Assim, era uma baita, assim, tinha uma sensibilidade muito grande. E acompanhava essa mulher, entendeu? E que bom que tinha essa CS. Assim, que bom que tinha. Porque senão a mulher não estaria mais, né? Não ia querer continuar vivendo. Então, isso era uma das primeiras coisas que eu percebi. Mas aí é isso, né? Esse tipo de coisa que tem. Muito caso de violência contra a mulher. Muito caso, assim. E aí era isso, né? Era difícil sair por uma série de razões, entendeu? Ou então, muita criança problema, que aí você vai ver isso, era o estereótipo do menino negro raivoso, agressivo. É muito fácil botar menino nesse lugar, assim, sabe?
É terrível, né? E criança aí... problema, na verdade, o problema é social, né?
É
A
social,
criança tá só sendo sofrendo ali as consequências do problema social.
É, exato,
desesperador.
exato. E tinha todo tipo de coisa, né? Tinha todo tipo de caso, assim, e tudo é muito complexo. Mas o fato de existir estratégia de saúde da família com cuidado longitudinal, que a gente chama, que é um cuidado de tentar manter uma mesma equipe ao longo do tempo, é muito importante. Porque às vezes você vai ver, tem coisa que não. Tem coisa que é explicável numa geração anterior, entendeu? Eu lembro que teve um caso que era assim: maltrato a idosos. Um casal de idosos. Que aí é isso, né? Também é fácil botar os jovens, que são os netos, estão maltratando os idosos. Abusam os idosos financeiramente, era isso, aquilo, né? Maltratava o idoso, arrancava dinheiro do idoso. E era fácil você cair num lugar de vilanização de um setor da família, né? Que só que isso você não faz. E daí, você vai ver a história, aí eu fui puxar os prontuários anteriores de outros membros da família. E aí você vai entender tudo, entendeu? Quem são esses meninos, como que eles foram parar lá, os maltratos que eles sofreram antes. Claro, não é certo maltratar, mas assim, o quanto que isso era, na verdade, uma continuidade de um ciclo de violência que eles tinham passado também com esses avós, entendeu? Por conta de uma culpabilização neles, de uma coisa com a mãe, entendeu? Então era um negócio muito complicado, mas o fato é, tudo isso era ligado à exclusão social e econômica.
Entendi.
Tudo isso, assim. E racismo.
É isso.
Desculpa o silêncio aqui.
É.
Mas que bom que o SUS existe, assim, né? Que bom que o SUS existe. Porque senão, assim, nossa senhora, ia ser muito pior.
Ia ser muito pior, né?
Ia ser muito pior. Não é que resolve os problemas estruturais sistemáticos do sistema que cria sofrimento.
Mas consegue dar uma estrutura mínima ali para conseguir sair
Consegue,
dali. Ai, que bom.
consegue. Isso se mostra nos números, né? Assim, nos lugares que tem estratégia de saúde da família, você reduz mortalidade infantil, você reduz uma série de indicadores importantes, né?
Doenças metabólicas que muita gente nem sabia que
Que
tinha, né? E é
então.
diagnosticado. Eu tenho uma
Exato.
tia que é agente e lá em Pernambuco, ela fala isso assim também, tipo, medir a pressão. Às vezes você descobre que a pessoa tem pressão alta, ela ia infartar, ela não ia nem ficar sabendo do que morreu. E
Exato.
aí põe, dá um remedinho ali por dia.
Sim,
Já
sim.
consegue diminuir, sabe, essa mortalidade.
Sim, super.
É incrível. A
Ou
gente
então
sempre
fazer.
defendam o SUS, né? Sempre que tiver
Sim, ou
oportunidade, eu
então
sempre
fazer
falo do SUS.
caminhadas. Às vezes nem só remédio, remédio é bom.
Mas
É isso, assim, tem
uma
grupos.
orientação, né, de alimentar, de tudo.
Exato, exato.
E tá, e aí você ficou durante esse tempo, e como que foi parar
Então, né?
na
Na
vereança?
vereança, como que eu fui parar? O nosso grupo, né, já tinha tido uma experiência anterior da gente ter conseguido um lugar no parlamento com essa minha Bonfim, muito minha amiga, e que foi uma das pessoas, inclusive, que me disputou quando eu tava no movimento estudantil, assim. Ela era da Letras, eu tava na Psico, ela foi uma das que, do que a gente fala, que teve na disputa de contato, né, para conseguir, para ser sede de uma organização. Então, eu tinha tido, já no final da graduação, eu tinha ficado na coordenação ampliada de campanha da SAMI. né, que a gente teve, eu era no movimento estudantil e eu tive papel lá. Então, eu já tinha um certo contato, né, com esse tipo de tarefa, né? Uhum. Não era uma única tarefa, tarefa eleitoral não é só o que a gente faz, mas Sim. é uma delas, né? Então, a gente tava já, aí, beleza, era 2018, 2019, e daí alguns companheiros vieram com a ideia de eu ser a candidata à vereança 2020, né? E aí, principalmente companheiros que estavam no Emancipa, na direção do Emancipa, né, da corrente, e também do mês como um todo, né? E aí, a princípio, eu falei, ai, gente, não sei se eu quero, né? Eu tava meio, putz, eu apoio, vai outro, entendeu? Porque era isso, eu sabia que ia ser um caminho difícil, né?
Uhum.
Naquele momento, aí a própria Samia veio conversar bastante, a Mônica Seixas, né, também do Mandato Pretas, pra dar aquela encorajada, né, aquela coisa. E aí eu topei. Topei, isso era no final de 2019, eu ainda tava no SUS, e daí eu, enfim, topei, e pra gente construir uma campanha em 2020, né, sabendo que ia ser uma candidatura muito mais de construção e de ajudar a espalhar ideias e a crescer os nossos movimentos sociais, né, do que, de fato, de uma vitória eleitoral. Ainda que a gente tivesse, que fosse ter o apoio grande da Samia, da Mônica, eu era um nome...
Desconhecido para massa, digamos assim. Dentro do movimento já tinha ali um papel super importante, mas não tinha visibilidade, digamos assim.
Tanto que a gente teve uma tática eleitoral diversificada em 2020, se você lembra bem, né? A gente apoiou mais de uma campanha e tal. E daí, topei, né? Topei, fomos lá, fomos fazer. Foi uma experiência muito interessante, mas muito incerta, assim, porque bateu a pandemia, né? No começo de 2020. Então, daí foi o caos, né? A gente tinha todo um planejamento que foi refeito, né? Porque, e assim, campanha de rua é o que a gente sabe fazer. Assim, campanha militante, campanha de falar com as pessoas no ponto de ônibus, no terminal, na rua, não é? A gente não tem acesso a grandes, né, formas de comunicação em massa. Então, pra nós foi uma porrada, assim. Mas mesmo assim, a gente conseguiu se conectar com processos de luta naquele momento. Eu acho que isso foi mais fundamental, porque não faz sentido você fazer uma campanha, independente de for ganhar ou não, se não é pra se conectar com processos orgânicos de luta da classe, né? E eu acho que um deles foi a luta antirracista.
Sim.
Por óbvio, né? Por ser uma candidatura de uma mulher negra e que no movimento negro, que tinha tarefa na margem de mulheres negras e tal. Então, a questão da erupção das lutas antirracistas no mundo inteiro de 2020, a partir do assassinato de George Floyd, eu acho que foi o que a gente fortaleceu as lutas aqui no Brasil,
Sim.
né? Então, teve isso. E, óbvio, eu acho que teve também um grito dos trabalhadores da saúde.
Time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Assim, que estavam absolutamente escangalhados.
Muita gente, trabalhador de saúde morrendo.
Muito, não, morrendo, burnoutando, surtando, porque tava muito difícil, né? E aí eu tinha que lidar com culpa, né? Porque é isso, né? Eu tava lá fazendo campanha, distribuindo panfletos, meus amigos, meus colegas que estavam até poucos meses atrás comigo surtando. Entendeu? E aí,
não,
mas
pararam,
enfim.
Pararam de trabalhar um segundo.
Né? Não pararam. Eu cheguei a colaborar de alguma forma, fazendo alguns atendimentos online até muito próximo da data limite da campanha, assim. Porque é isso, né? A Psico desenvolveu um projeto de atendimento online para quem precisasse, para segurar.
A pandemia.
E aí eu me voluntariei, eu tive na força-tarefa, né? Mas aí teve um ponto que não dava mais, assim, pra conciliar em termos de horário.
A campanha toma todo...
Toma.
Todo tempo.
Toma. Mas, ao mesmo tempo, acabou que a campanha incorporou um pouco dessa indignação dos trabalhadores da saúde que estavam escangalhados. E nessa incorporação política, afetiva dessa indignação, daquele desespero daquele momento, acabou que a campanha cresceu, justamente por acabar... isso, incorporando mesmo essa indignação, assim, sabe? Então, muita gente votou porque falou, a Luana que estava aqui na UBS, é isso, assim, eu vou... E aí é isso, né? A gente também foi procurando como que eu, como vereadora, poderia fortalecer a luta dos trabalhadores da saúde, entendeu? E aí as pessoas também foram reivindicando da campanha. Ó, você tem que falar disso. ó, tá acontecendo tal e tal coisa no hospital, alguém tem que falar. Agora você... E aí era
então,
isso.
Então, a própria população te dava pauta, assim. A própria comunidade
total.
Te dava pauta.
Total.
Do que você tinha que falar.
Total.
E aí, foi eleita.
Fui eleita.
Honrosamente eleita.
Sim, sim. A gente... O pessoal triplicou naquela eleição, né?
Uhum.
Foi a primeira campanha do Boulos pra prefeito. Que eu acho que foi uma campanha muito importante, a de 2020. Assim,
sim,
muito
sim.
Importante. Inclusive, que eu acho que se conectou mais com o sentimento de luta de classe, indignação, do que, inclusive, a de 2024, assim. Então, eu acho que foi uma campanha muito fundamental e que também foi muito importante pro PSOL, né? Apesar dele não ser eleito, ter ido pro segundo turno foi uma grande coisa, assim. Principalmente em comparação com a grana de campanha, né?
Imagina.
Do Bruno Covas e dele. E triplicou a bancada, né? Então, foi um negócio grande que aconteceu. Assim, e deu uma amedrontada ali na Câmara Municipal, que eu soube, assim.
É,
quem já era vereador, que é o Toninho, desespero. Toninho Vespoli e os Céus, contaram que foi um desespero generalizado, assim, que não sabiam o que é. Porque é isso, né? O pessoal...
Então, eles também achavam que o Boulos teve chance real de ganhar.
Claro, claro que achavam. Achavam que tinha chance real de ganhar. Assim, com certeza acharam. Estavam se preparando, entendeu? Uhum. E tem gente que nunca sai, assim, do poder,
uhum.
né? No momento em que tem medo, que acham que a esquerda pode tomar, vão tentar disputar, assim, sabe? De uma forma ou de outra. Assim.
E como que tá sendo essa experiência, assim? Acho que é muito importante a gente começar a discutir isso agora. A gente já tá falando bastante de eleições de 2026, do cenário que vem se apresentando. E cada vez mais, agora principalmente, né, com todas essas disputas nos congressos, nas assembleias, a gente vê a importância de ter gente do nosso campo, né?
Uhum.
Não sei se muita gente sabe, mas a gente, no movimento estudantil, nas organizações, sempre teve uma certa resistência, né? De você se dizer revolucionário e disputar o espaço político institucional. Sempre houve um certo sectarismo, medo de cooptação, aquela história bem da esquerda liberal de tipo, ah, você é revolucionário até se eleger, na hora que você se elege, se você não jogar o jogo, você não vai conseguir fazer política. E aí eu acho que veio ali uma leva de parlamentares, principalmente do PSOL, que teve uma estratégia muito acertada nos últimos anos, que demonstrou a importância de você ter parlamentar de esquerda revolucionária ocupando esses espaços institucionais, sabe? Você não precisa se corromper, que você não precisa baixar a cabeça, que você não precisa jogar o jogo. Que você consegue ali manter determinados princípios e fazer um trabalho de barrar mesmo muita coisa, né? A gente vê a importância de projeto de lei, etc, etc. Então, acho que eu queria ouvir, assim, o que você esperava, como você achava que ia ser, quais foram os desafios que você encontrou, o que, que de fato você consegue fazer e quais são os limites, assim, desse espaço.
Nossa, eu acho que é uma baita pergunta, assim. Porque eu acho que algumas pessoas que têm esse argumento, que têm essa opinião, que se você não entrar no jogo, você não faz política, até ponto elas estão certas, assim. Depende do que você chama de fazer política, assim. É uma certa política que esses caras estão acostumados a fazer com muito recurso, com uma possibilidade de muita intervenção dentro das estruturas de poder na cidade, de fato eu não faço, assim. Né? É algo... Tem coisas que eu posso fazer e coisas que eu não faço. Então, eu acho que até tem um nível de desconfiança que tá correto, que é bom ter. Assim, eu sempre gosto quando as pessoas têm desconfiança de político, porque senão elas ficam muito vulneráveis, assim, sabe? Agora, dizer que não dá pra fazer nada é errado também, assim. E eu acho que o nosso medo da degeneração, digamos, eu não gosto muito dessa palavra, o nosso medo da burocratização, da adaptação, ele tem que existir, sempre. Mas também o medo da insignificância deve existir. Assim. E claro que eu não tô dizendo que quem não tá no parlamento é insignificante. Mas eu tô dizendo que não dá pra ter medo de tentar ampliar a voz. Assim, eu acho que também tem que ter medo de não alcançar as pessoas. Na mesma medida que tem medo, assim, de alguma forma se distorcer, né? Então, eu acho que não tem fórmula muito pra isso, assim. Tem a ver com... primeiro, eu acho que qualquer parlamentar eleito... que é de um setor revolucionário, socialista, primeiro que ele deve ser de um grupo, assim, na minha opinião. Se você não compartilha as decisões e não reproduz decisões tomadas coletivamente nos organismos do seu grupo, aí eu acho que a degeneração pode acontecer. Sim, isso é uma das primeiras
Porque
coisas.
Porque você vira um voluntarista, te tira as coisas da sua cabeça.
E vai enlouquecer,
discutir.
Viu?
Assim, não dá, né?
Não dá. Eu, assim, a não ser que... não dá. Eu não acho que dá. assim. Não, não acho. Porque é isso, assim, tem... Por exemplo, vou tentar dar um exemplo. A gente tá passando nesse momento no PSOL, dentro da bancada municipal, por uma situação que é... todo mundo sabe que é emenda parlamentar. A emenda parlamentar é uma prerrogativa que um parlamentar eleito tem de que uma porcentagemzinha do orçamento é indicação livre dele. É uma distorção, assim.
Uhum.
O que seria avançado, mesmo dentro dos limites da democracia burguesa, seria, por exemplo, uma política de orçamento participativo.
Das pessoas decidirem para onde vai essa porcentagem.
Exato. Não, decidirem tudo. Assim, uma parte... Claro, né, o orçamento tem que ter coisas... despesas obrigatórias, pagamento de servidor e tal. Mas, por exemplo, as subprefeituras terem nos seus conselhos decisão sobre orçamento. É uma coisa que dá para fazer.
Sim.
Entendeu? Que eu acho que seria muito legal. A emenda parlamentar é o contrário disso. É uma partezinha do orçamento que é indicação livre do parlamentar.
Ele pode enviar para onde ele quiser.
Tem critério, mas no limite, sim. Assim, pode ser para qualquer hospital, escola, equipamento de assistência, esporte, mas também pode ser para eventos, pode ser para entidades. Claro que tem que cumprir alguns critérios de interesse público, mínimo 2 anos, mas para entidades, entendeu? Então, a emenda parlamentar é isso. Dentro da Câmara Municipal de São Paulo, há alguns anos, se tem uma divisão de que todo vereador tem pelo menos 5 milhões por ano de emenda parlamentar. Inclusive os da oposição.
Esse percentualzinho...
Nada, zero.
São 5 milhões.
5 milhões por vereador. Por ano. Mas isso é o que a oposição tem. E é muito pouco. Assim, dentro do orçamento de São Paulo, quem é da base do prefeito costuma ter muito mais. Muito mais. Esse é só o... Ganhou, parabéns, é isso. Uhum. Entendeu? Não é... Quem é próximo do prefeito tem mais. Eu tô, só vou chegar lá. Vou
e dar, aí você... Mas assim, só uma... Pra você, pra gente entender a dimensão. Uhum. Porque 5 milhões parece muito
não,
dinheiro.
É pouco.
Mas você tá falando de uma cidade que tem...
Não,
12 milhões de habitantes e... Inúmeros problemas.
Exato. Fica até parecendo meio ridículo eu falar que é pouco, que eu sei que é muito pra enorme maioria da classe trabalhadora, pra toda a classe trabalhadora, mas em termos de orçamento público. Entendeu? Para de despesas de cidade, despesas de uma reforma no OBS custa 1 milhão, 1 milhão e meio, entendeu? Um hospital público plenamente equipado custa 250 milhões, assim, mais ou menos. Então,
5 milhões não consegue.
Não, assim, dá para fazer bastante coisa, assim, mas isso é, digamos, esse pacote básico.
Tá.
Daí, estavam mais ou menos... Da oposição, executavam mais ou menos 60% das emendas. Então, sei lá, 3 é alguma coisa.
Uhum.
Entendeu? Algumas coisas ficavam paradas. Por exemplo, uma vez eu mandei uma emenda de 600 mil pra reformar uma UTI neonatal lá do Cachoeirinha, né? Que é o hospital que deveria estar fazendo aborto legal e não foi executado. Por que não quiseram? Porque a prefeitura, no final, que assina é o prefeito. Ele pode dizer não, entendeu? Mas o que eu tô dizendo isso? Desde o começo desse ano, não se executam mais nenhuma emenda de nenhum parlamentar do PSOL. Uma coisa inédita dentro da Câmara Municipal, uma vingança do Ricardo Nunes pela eleição no ano passado. E daí, ficou uma coisa que todo mundo percebeu, que não estava executando, não vai ter...
Nenhuma.
Não, zero. Nenhuma do PSOL. E daí, a gente foi fazer algumas reuniões, algumas, né, para tentar reivindicar e reclamar. E o secretário de Casa Civil, ele falou algumas coisas... sérias, né? Mas que demonstrou como que o jogo funciona. Ele falou, olha, por que vocês não dão uma segurada nos processos na justiça contra o prefeito? Por que que você... Aí mostrou o Instagram do outro. Vocês botam a cara do prefeito no Instagram. Sim. E aí tava evidente que ele não tinha margem de negociação.
Uhum.
Qual que é o nosso papel de revolucionário na política? Primeiro, eu vou dizer isso que aconteceu, não vou ter medo de contar o que aconteceu nessa tentativa de achaque, né? De repressão política. Segunda coisa, perdemos emenda, acabou. Paciência, é terrível isso. Mas não, nós não vamos deixar de cumprir um papel de oposição. Não vamos deixar de cumprir um papel...
Para poder executar as emendas.
Pra poder, exatamente. Assim, esse é um tipo de decisão que nós temos que tomar. Assim, é terrível, porque é isso, é óbvio que é ruim, né, uma parte de entidades que são próximas de movimentos sociais, que fazem um trabalho sério, é isso, vai, nós vamos perder, mas vai, nós vamos ter que ir atrás de outras formas, entendeu? A gente vai ter que fazer política de autofinanciamento, de autossustentação, vamos atrás, entendeu? Mas eu vou ter que dizer pra escola pública que tava esperando a emenda para fazer a pintura da quadra, que não vai rolar, por conta disso. É duro, é doído, porque quem vai dar notícia sou eu, entendeu?
Uhum.
Mas assim, é parte. Então, isso é só um exemplo de como que o limite moral, eu acho que tem que funcionar. Uma outra coisa, nem sempre a gente consegue, como funciona a maioria e minoria, nem sempre a gente vai conseguir segurar os projetos de lei.
Uhum.
Assim, agora, os projetos de lei nocivos para a população. Tipo um aumento de PSTU para a periferia que o prefeito está passando nesse momento.
Aumento agora, do IPTU.
PTU. Tá tendo aumento para Capão Redondo, Santo Amaro, Perusa, Anhanguera, entendeu? Uhum. Aumento de mais de 100%, é um negócio bizarro. Mas, apesar da gente talvez não conseguir barrar, talvez a gente vai gerar uma situação tal de denúncia, assim a gente sabe porque a gente tá lá,
uhum.
que a gente vai deixar a situação difícil para a base. Assim, pode ser que a gente consiga atrasar a votação, porque a base vai ficar com medo da... A base, eu digo, os vereadores próximos do prefeito, chama de base de apoio, né? Vão ficar com medo da reação da população, ou vai, pode ser que passe, mas a gente vai gerar o máximo de desgaste possível. Assim, sendo parlamentar, ainda que... o que eu não posso, né, é gerar algum tipo de ilusão das pessoas de que a política pública vai resolver tudo, porque não vai. Agora, dá pra ter um papel que pode ampliar um sentimento de classe, um sentimento de indignação.
Uhum.
Na medida em que a gente conta pras pessoas o que tá acontecendo no parlamento.
Tem essa coisa da transparência também,
sim,
né? De
não,
mostrar
sim.
como que as coisas funcionam e...
Expor os votos de cada um. Sempre tem, meu Deus, é de praxe. Há 4 anos e meio que eu sou vereadora, 4 anos e meio que eu vejo isso acontecer. Que é o chororô quando a gente faz o carômetro das votações. Mas é mensagem no WhatsApp dos outros vereadores. Mas eu lembro que a primeira vez que aconteceu isso comigo, que foi o Sampa Prev 2, não sei quem lembra. O Sampa Prev 2 foi uma reforma previdenciária com servidores municipais,
uhum.
que aumentava a porcentagem que eles tinham que pagar mesmo depois de aposentados. É um confisco, né, de aposentadoria. É uma medida neoliberal. Servidores municipais. E daí o que acontece é que foi uma votação polêmica, precisava de 2/3, então não foi fácil pro governo conseguir 2/3 de voto, mas conseguiu no final, passou por um voto. E a gente fez, todos os mandatos fizeram aquele card, aquela arte, dizendo quem votou contra, quem votou a favor. Lembrando que está no site da Câmara Municipal, mas enfim, ninguém vai olhar no site da Câmara Municipal passar por 200
links. Precisa de um trabalho ali com redes sociais, com divulgação,
sim.
com agitação
sim,
política mesmo,
sim,
né?
Sim, sim. E aí a gente divulgou uma coisa que eu achei que era normal. E daí pra quê? Tem um grupo de vereadores no WhatsApp, né?
Uhum.
E aí, é um grupo tóxico. Às vezes é engraçado, mas daí... Aí soltaram os cards que a gente fez no grupo. Um vereador soltou. Isso aqui é uma falta de coleguismo.
Eita.
Isso aqui é um absurdo. Isso aqui não sei o quê. Eu vou mandar pra corregedoria. E eu pensei, eu respondo, melhor eu não responder. Eu só fiquei tirando print e não falei nada.
Uhum.
E aí me marcaram, ignorei, né? E aí eu tomei um gelo por umas 2 semanas.
Uhum.
Tomar um gelo é quando não assinam minhas coisas, não falam direito comigo. O que também não é um grande problema.
Uhum.
Mas assim, fica chato depois de um tempo e tal.
Porque você trabalha com essas pessoas, né?
Isso. Depois passou. Mas assim, foi um gelo que eu tomei ali. Então, essas coisas, entendeu? Acontece,
Então, poxa, é muito interessante, né? Ter alguém do nosso lado, do nosso campo, vivenciando todas essas coisas que acho que há muito tempo, durante muito tempo, pareciam muito distantes, né? Muito distante da população entender como que funciona o parlamento, a emenda parlamentar, como funciona mesmo essa estrutura. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente sempre conversa aqui com as pessoas que vêm. Sempre tentam pintar que a política é uma coisa de homem branco engravatado. E a figura, né, o estereótipo do político é o homem branco engravatado. E aí, quando a gente vê lideranças novas, jovens, enfim, pessoas negras, pessoas LGBT, trans, estando presente nesses lugares, quebra esse estereótipo e mostra que você pode ter outras pessoas, inclusive revolucionários, dentro, e mostra a importância mesmo da política, né? Que ela é fundamental para a vida de todo mundo, que isso impacta diretamente na vida da população, ter alguém ali que vai se preocupar em fazer alguma coisa para determinada comunidade. E aí, como que você vê, assim, acho que a gente teve principalmente em 2013, né, que ocasionou, nesse momento ali do fascismo, um grande movimento antipartidário, das pessoas odiando partido, lembra? Mandando abaixar bandeira, e aqui não é bandeira, e aqui não tem partido, não sei o quê. E aí, acho que agora, com todo um trabalho de vocês e de influenciadores de esquerda, estão abrindo um caminho, mostrando que a política não é tão ruim assim. Estar organizado num partido, numa organização política, é fundamental para você conseguir tocar as lutas. Uhum. Acho que está mudando um pouco esse estereótipo. Então, como que você falaria para essa nova geração, assim, da importância uhum. de ocupar esses espaços e por onde que essa pessoa tem que ir, tem que começar, se ela pensa em algum momento ocupar um espaço político?
Olha, eu acho que esse trabalho que novos influenciadores de esquerda, enfim, ou né, comprometidos com a classe trabalhadora estão tendo é muito importante, justamente porque existe toda uma força ideológica, né, que é o senso comum, no sentido até gramsciano assim da coisa, que é de empurrar as pessoas contra o conhecimento sobre a estrutura política de poder que as rodeia. Uhum. Assim, né? Porque independente das pessoas gostarem dos partidos ou não, da política ou não, elas vivem numa sociedade, entendeu? Elas vivem num lugar que tem uma prefeitura, que tem uma subprefeitura, no caso de São Paulo, que tem um sistema econômico, que tem regras comerciais, que tem uma série de estruturas que definem a vida dela, né? E na medida em que ela se abstém de fazer, de refletir sobre isso, porque parece errado e muitas vezes é imoral mesmo, assim, é verdade. Uhum. Mas aí ela facilita a vida de quem quer que as coisas fiquem como estão, né? Facilita a vida, né? Porque o que esses caras mais querem é a gente que não liga, entendeu? A gente que não acompanha, a gente que... Né? Não é à toa que quando acusam a gente de falta de coleguismo. Quando a uhum. gente... E é mesmo, não, a gente não é... Não, a gente é contra o corporativismo parlamentar. Entendeu?
De ficar se defendendo.
Claro, claro. Assim, é uma coisa que claro, né? Não é que eu vou também ser hipócrita. Uhum. Porque eu tô lá, né? Eu estou sendo parlamentar. Agora, é um campo que não é o nosso campo. Não é o campo da classe trabalhadora. Então, isso é uma coisa que eu sempre faço questão de dizer. É melhor ter gente que veio da classe trabalhadora, e tem compromisso revolucionário lá do que não ter. É melhor ter do que não ter. Uhum. Mas não é que vai resolver todos os nossos problemas. Assim, eu acho que é um passo a mais a nossa luta. Eu acho que eu diria, para quem quer, né, de alguma forma entender mais, que é isso, né? Que olhe na história, que procure grupos de estudos, que veja a história dos partidos políticos, assim. É muito importante existir partido político, mesmo os formais, assim, porque você consegue identificar de onde a pessoa vem. Uhum. Qual que é o programa que ela vai... É uma coisa antipersonalista, o que é muito importante, muito fundamental, assim, né? Principalmente no momento de crescimento de personalismo. Então, eu acho que é muito fundamental para entender qual o compromisso limite que as pessoas vão assumir, entendeu? Na hora que o bicho pegar, onde que ela vai correr, entendeu? O partido nos ajuda a dar esse termômetro de quem é quem, assim. Então, eu acho que é muito importante isso, porque a gente vê o histórico do coletivo da pessoa, assim. Uhum. Então, isso é muito fundamental. Então, eu diria para as pessoas pesquisarem sobre isso. Quem quer se organizar politicamente, assim, né, dentro de um partido de esquerda, né, em especial, uhum. Tem textos, né, que é importante. Eu sempre acho que Lenin é um bom lugar para começar.
Leiam Lenin,
né, tem o texto do Lenin do Papel dos Marxistas do Parlamento, que é um texto muito importante, que é uma leitura que nós, parlamentares do mês, gostamos. Eu gosto, a Samia gosta, a gente sempre lê, uhum. a Mônica também. Porque, claro que não é uma doutrina, uma bíblia, mas é um texto interessante, né, pra gente conseguir... Enfim, pensar em algumas táticas, né? Porque num espaço muito contraditório em si mesmo, como é o parlamento, é muito difícil definição de tática, assim, porque o ambiente é complexo, né? Então, o debate permanente é muito importante. Então, eu recomendaria isso, essas leituras, né? Ou vídeos mesmo também, se você, Sim. às vezes, não curte também, ver vídeos sobre o Lenin, assim, pode ser legal.
Eu lembrei agora de uma frase que a Letícia Chagas veio aqui, uhum. falou que é...
Ela é maravilhosa. Ela é incrível,
também.
Ela é incrível.
Eu fiquei encantada ela com incrível. Ela, é muito foda. Sim. E aí ela tava falando sobre direito, mas também a gente tava falando sobre o Estado, né? Então a gente tem sempre que lembrar que a gente tem que se utilizar dessa estrutura, uhum. mas sempre lembrando que ali é o espaço político da burguesia. Sim, né? O Estado sim. é a estrutura política da burguesia, a estrutura política da dominação, não é, não é o nosso lugar. Então, sempre que tem um revolucionário, sempre que tem... é assim, ele está ali, está ocupando aquele espaço, mas a estrutura, ela não é a estrutura, não é a estrutura que a gente acredita, não é a nossa estrutura, não é a estrutura da classe trabalhadora, né? A estrutura da classe trabalhadora está em outros lugares, está no movimento social, está no sindicato, está nas favelas, na periferia, está em outro lugar, mas está ali ocupando aquele espaço que é fundamental, né?
É fundamental, e é fundamental militar com os companheiros, assim. Isso é uma coisa que eu sempre coloco. Às vezes, pelo papel que eu ocupo, eu recebo um tipo de reconhecimento muito afetuoso, mas que eu sempre fico meio, ai, meu Deus, que a pessoa fala assim, nossa, Luana, obrigada por lutar por nós. E eu agradeço, porque é um cumprimento de afeto, dá um reconhecimento, mas não é isso que eu quero. Eu não quero lutar por você, eu quero que você lute junto comigo, entendeu? Uhum. Então, eu acho que sempre quando eu vejo esse discurso, eu procuro assim, ah, onde você mora? Ah, eu moro em tal lugar. Então, tem onde você mora? O mais perto do núcleo da Rede Emancipa é tal lugar. Fala com o coordenador, eu passo contato. Será que você não consegue dar uma aula de sábado? Uhum. Sabe, uma coisa de dedicar uma parte do seu tempo. Não, entendo que, pô, todo mundo tem compromisso, trabalha, tem família. Mas se der, entendeu? Dedicar, sei lá, algumas horinhas da sua semana ou do seu mês pra pegar umas horas no cursinho. Uhum. Ou então ajudar num lugar que tem movimento social de moradia pra você ficar na cozinha do movimento, da ocupação. Uhum. Isso é importante, assim, sabe? Ou então você tá num grupo de estudos de marxismo. Ou então você ajudar na sessão de bairro da sua região, só que aí você vai com compromisso revolucionário. Assim, mesmo que seja um ambiente amplo, mas você vai ali fazer um trabalho de base.
Sim.
Entendeu? Então isso é muito importante, muito importante. Isso é disputa de poder, né? Estar no parlamento é parte disso. E nos permite chegar em vários lugares. Isso é um dos outros pontos que eu acho importante falar rapidinho.
Uhum.
Por exemplo, uma das lutas que a gente está muito metido agora é dos ambulantes. Porque o nível de repressão, de violência dessa prefeitura contra os ambulantes está demais, entendeu? Demais, demais. É muito absurdo. E aí a gente está se colocando. E é uma categoria diversa do ponto de vista ideológico, né? Uhum. Bastante diversa. A gente teve muitas declarações de voto no meu última eleição para mim e para o Marçal. Não foram poucas, foram muitas,
totalmente,
assim.
Uhum.
Em especial de ambulantes. Enfim, tentei convencer, mas não adianta. Não, é você e não Marçal. Falei, tá bom. E aí, mas o que eu quero dizer com isso? Que nada como presença. Uhum. Nada como a presença, né? A gente sempre comenta no Emancipa isso, da pedagogia da presença. Que às vezes as pessoas não vão ter a sua ideologia do dia pra noite. Até porque elas têm a cabeça delas, entendeu? É você tá lá e continuar, e conversar, e não afastar. Hoje, a gente estava comentando, né, uma parte dos ambulantes que eu tive lá agora nessa semana, do Brás, e votaram no Ricardo Nunes, estão arrependidíssimas. Assim, arrependidíssimas e comentando comigo sobre isso. E, né, ou votaram no Marçal e também acharam, nossa, não, por que que eu fiz isso? E falam isso comigo, só que eu acho que se não tivesse uma pessoa parlamentar de esquerda, uma vereadora, não sei se isso teria acontecido, entendeu?
Uhum,
né? Porque sim. É isso, né? Na hora do vamos ver, nós que estamos aqui, entendeu?
Vê se o cara do PL vai ver. Quem que tá ali na frente do policial, quem que tá falando sobre pra não deixar a pauta
cair. Exato. Aliás, lidar com polícia é um dos motivos que eu quis ser vereadora também. Assim, que é ter a carteira ali de vereador é bom na hora do protesto.
É bom,
opa,
né?
Opa, é bom.
E é isso, assim, acho que o vereador, principalmente, é aquela pessoa que consegue estar na base, né? Porque você pensa, entrou pra política institucional, automaticamente você sai da base. E eu acho que a vereança, ela se for uma vereança com compromisso, né, revolucionário, ela consegue te levar na base, porque você literalmente pode dar uma carteirada e falar, eu sou vereadora, vou entrar, vou ver, vou falar, com licença, né, acho que tem essa...
Exato.
Esse apelo institucional também, né?
Exato, tem um apelo institucional que acaba ajudando em algumas coisas, né? Claro que não resolve tudo, né, eu não consigo evitar uma apreensão. Né, mas eu consigo estar lá dialogando e tal, mas então, assim, ajuda. É um plus, assim, é um a mais.
Ai, demais. Tá bem, bom. Eu continuaria essa conversa horas e horas.
Eu também.
Peço até desculpa aqui, porque hoje a Luana tá com a agenda super apertada, então a gente não vai conseguir fazer o tempo de podcast que a gente tá acostumado a fazer. Mas mesmo assim, mesmo com a agenda apertada, a gente fez questão que ela viesse, que a gente queria muito conversar com ela.
Sim.
E aí já fica aqui o convite pra uma próxima vez,
com
que você
estiver
mais tranquila, porque aí a gente pode bater aquele papo de 2 horas que tem muito pra gente conversar. Mas por mais que tenha sido curtinho... Para os nossos parâmetros. Eu adorei. Foi muito bom conversar com você.
Eu também. Eu agradeço muito. Desculpa por essa questão do horário.
Imagina.
Mas, assim, é uma oportunidade, uma deixa pra eu voltar. Me chamem. É, e é porque esse papo aqui, ele rende, é longo.
É longo, né? Então,
sim.
É isso, pessoal. Então, esse foi mais um Entre Linhas. É, curtam, compartilhem. E sigam também a Luana nas redes sociais. Procurem se organizar. Procurem se organizar em movimentos dos bairros. É, a gente faz esse trabalho nas redes sociais, eu sempre falo isso, que é super importante para divulgar ideias e tal, mas o que muda mesmo a vida é a luta, é o trabalho cotidiano, é a organização social, é, enfim, ocupar esses espaços, né? A gente precisa ocupar espaço, ter revolucionário enfiado em tudo quanto é lugar, mais diversos possíveis.
Exatamente, estando fazendo trabalho de base, estando nos lugares, a sociedade é nossa, o mundo é nosso. É, e obrigada mais uma vez pelo Entre Linhas. Um abraço grande.
Obrigada.